Para Onde Vamos, com Paula Ramos.
Doutora Paula Ramos, no estúdio da CBN Amazônia, bom dia.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, queridos ouvintes.
Obrigado por estar aqui com a doutora toda sexta-feira na coluna Para Onde Vamos, com a doutora Paula Ramos. Doutora Paula Ramos, gente, faz parte do Laboratório de Estudos Geopolítico da Amazônia Legal, pesquisadora sênior. Toda sexta-feira fala com você, ouvinte da CBN, inclusive sobre várias questões sociólogas. E hoje a gente traz um recorte político da Câmara Municipal de Manaus. Principais atores, estratégias e o panorama político dessa Câmara. Estou ansioso para te ouvir sobre isso. Bom dia, vamos lá.
Bom dia, Clauson. Novamente, apenas divulgando que isso faz parte do que nós estamos pesquisando dentro do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, que faz todo um estudo sobre o panorama do cenário político, não apenas do estado do Amazonas, mas de toda a Amazônia Legal. Esse é um projeto em redes, no qual está envolvido aqui em Manaus a nossa equipe Legal Amazonas, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, mas também temos parcerias com todas as universidades da região da Amazônia Legal, sob coordenação do professor Fabiano Santos, da UERJ. Né? Eu sou pesquisadora, como já foi falado pelo nosso querido Cláudio, sou pesquisadora sênior. Né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é esse panorama que nós temos hoje sobre a Câmara Municipal de Manaus, até para a gente poder ver o que podemos esperar para essas eleições do próximo ano.
Isso, vocês traçaram o perfil dos vereadores, dos partidos, para a gente entender o que acontece nessa Câmara Municipal de Manaus.
Exatamente. Então, a gente já pode, para entender esse perfil, a gente pode entender a partir da própria composição partidária, não é? A gente tem uma composição partidária bem interessante. O perfil é um perfil mais alinhado a direita e centro-direita, ou seja, os partidos predominantes hoje da Câmara Municipal de Manaus são partidos compostos por centro-direita e direita. Historicamente, na verdade, o Legislativo do Amazonas, tanto no cenário municipal quanto estadual, na Alean, tem uma baixa atuação de partidos de esquerda, inclusive durante os governos Lula 1 e Lula 2. Né? Então, na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, a gente não teve nenhuma maior presença de partidos de esquerda nem durante a gestão do prefeito Serafim Correia. Né? Então, a gente já tem uma tendência maior a ter partidos historicamente na Câmara Municipal de Manaus de direita e atualmente também alinhados à centro-direita. É sabido, a mídia fala bastante sobre isso, que nós temos uma Câmara Municipal hoje que ela está bastante alinhada com o prefeito, o atual prefeito, não é? Que é o Davi Almeida. Então, isso vai ter uma relevância, inclusive a gente consegue ver esse alinhamento na própria condução que o Executivo vai ter na aprovação das suas matérias dentro da Câmara, não é? E aí é até interessante da gente observar esse perfil. Né? A gente teve recentemente, por exemplo, no início do ano, essa eleição, não é? Uma eleição que, apesar do atual presidente da Câmara ter entrado como um perfil de oposição ao prefeito, a gente pode mais dizer que, na verdade, seu discurso era mais de uma oposição crítica do que, de fato, de uma oposição de fato contra a atuação do atual executivo, mas o que a gente observa é, de fato, um alinhamento. Um alinhamento, inclusive, na composição das comissões, as comissões parlamentares, que também é uma coisa muito interessante nessa própria dinâmica que a gente vai perceber do funcionamento da proposição de matérias, da atuação da Câmara Municipal. As comissões, elas são muito importantes, porque elas dividem, não é? E tratam de forma mais específica as matérias de lei, né? Os projetos de lei que a Casa está fazendo. E a gente percebe que a própria composição dessas comissões parlamentares, ela também imprime firmem essa marca, não é? E um último ponto que eu queria falar para você, Clauson, é que desde que houve as últimas eleições, e isso provavelmente vai se repetir no próximo ano, é de que essa disputa que a gente teve no cenário nacional, muito imprimida pelo bolsonarismo e o lulismo, não foi de fato aquilo que regeu a escolha do perfil desse legislativo municipal. A gente vai ter, sim, um alinhamento de partidos de centro-direita e de direita, e isso também, naquele momento, de fato, vai ter um alinhamento com as eleições e o antigo presidente Bolsonaro, mas aqui, e principalmente no Amazonas, a gente tem um perfil de eleitorado mais conservador. E esses vereadores que foram eleitos imprimindo um discurso de um conservadorismo, mas não de um discurso radical. Nós não vamos ter perfis de vereadores com discursos radicais. Ao contrário, apesar de um perfil conservador, foi com uma agenda da própria municipalidade mesmo, dos assuntos da municipalidade ou de eleitorados específicos que esses eleitores esses vereadores foram eleitos. Então, o nosso eleitorado amazonense, ele tem muito esse perfil e a gente pode observar isso na própria escolha desses vereadores.
A gente observa, e você pontuando para a gente, doutora, que hoje nós temos uma Câmara Municipal de Manaus direita e centro-direita. São poucos opositores dentro desse laboratório de estudos geopolítico da Amazônia Legal? Existe hoje na Câmara Municipal de Manaus a chamada oposição? E mais, existe ou existiu em algum momento uma oposição na Câmara Municipal de Manaus?
Olha, Clauson, é até uma coisa bem interessante que você está falando, que de acordo com os nossos estudos que a gente fez tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal, nós observamos hoje que o Legislativo Municipal e também o Legislativo Estadual, eles hoje... quem faz essa política administrativa de fato, quem cria orçamento, tudo isso é o executivo, né? Tanto no cenário estadual quanto no municipal. Então, quem conduz essa política, como de fato vai se construir essa política, questão orçamentária, é o executivo. Então, nós observamos esse alinhamento, um alinhamento natural do legislativo com o executivo em questão. Então, historicamente, a gente vem observando isso. Quem cria política de orçamento é o executivo que está no poder naquele momento, né? Então, a gente viu, por exemplo, na formação dessas comissões parlamentares, por exemplo, e o próprio presidente da Câmara, como todos eles compostos por essa base atual desse executivo. É uma base do executivo. Por isso que eu até falei anteriormente. Houve um discurso de oposição crítica, mas na prática é um total alinhamento, sim, entre o presidente da Câmara, entre aqueles que compõem essa composição. Inclusive, a gente pode até observar, porque nós temos apenas dois parlamentares que são de esquerda, né? Hoje, atualmente, né? Atual legislação, né?
Então, isso no Estado ou na Câmara?
Na Câmara Municipal.
Na Câmara Municipal de Manaus.
Nós só temos dois parlamentares. Então, há, de fato, sim, uma
predominância. E aquela esquerda, entre aspas, né?
Exato.
Porque se a gente for pegar no papel, né, a gente observa que eles costumam não seguir à risca o que diz os partidos que eles fazem parte.
Esse é um ponto bastante interessante que a gente tem, isso do ponto de vista da própria história, da formação dessa política partidária parlamentar, essa fidelização desses parlamentares a determinado partido. Há uma troca muito grande de partidos e essa troca ela acontece até de uma forma... No sentido para manter uma aliança com, por exemplo, esse executivo. Então, essa fidelidade partidária já é algo que já vem sendo discutido na própria Câmara Federal, para ver se há uma possibilidade de um parlamentar ficar determinado tempo dentro de um partido, porque às vezes ele se elege por um e ao longo do seu mandato troca, uhum, muitas vezes de partido. Isso, na verdade, é um problema do ponto de vista de um cenário mais amplo. Agora, outro ponto, Cláudio, que eu queria trazer é que, falando desse perfil dos partidos que nós temos hoje na Câmara Municipal de Manaus, a gente percebe que são partidos que a gente pode dizer que fazem parte daquilo que a mídia aponta de forma muito grande, que seria o famoso centrão, que é a composição de vários pequenos partidos que compõem essa esfera, esse espectro que a gente vai chamar de centro-direita. E aí é interessante a gente observar que nós vamos ter apenas 3 partidos que vão ter uma relevância no cenário nacional, com uma predominância de vereadores hoje na CMM, né? Que vai ser apenas o União Brasil, PL, né? O Avante também, a gente não tem, e o PSDB, perdão, não posso deixar de falar também do PSDB. Então, a gente só vai ter esses partidos com vamos dizer assim, com um corpo, né? Com uma participação, com uma projeção de fato, não é? Dentro do cenário nacional. Mas a gente tem vários pequenos partidos. Então, a gente percebe o quê? Que há uma imensa fragmentação nessa composição partidária dos vereadores aqui na CMM.
E como essa fragmentação impacta diretamente a população? No sentido de a população observar essa Câmara Municipal de Manaus com vários partidos e, em sua grande maioria, de centro-direita ou de direita?
Bom, como eu falei anteriormente para você, o fato desse corpus ser um corpus muito focado num alinhamento, inclusive, político e ideológico com o executivo, uhum, isso já é um reflexo do próprio eleitorado, não é? Que votou tanto para esse prefeito quanto votou para esses vereadores, não é? E a gente percebe exatamente isso, essa composição de pequenos partidos que vão buscar esse alinhamento com o executivo. Então a gente vai ver isso impactando exatamente nisso, um alinhamento maior. Agora, esse alinhamento, claro que ele vai ter um cenário positivo, que é sempre bom, a gente não ter grandes divergências entre os poderes. A democracia não funciona com divergência entre poderes, não é? Tanto que não tem um texto constitucional, de fato, que resolva se houver uma divergência entre os três poderes. Eles funcionam de forma independente, mas, ao mesmo tempo, além da independência, eles têm que ser harmônicos, não é? Mas é necessário também, pela própria democracia, que às vezes um faça oposição ao outro. Aí, assim, é uma coisa que a gente tem que observar até que ponto, não é, esse alinhamento é benéfico para a sociedade manauara e até que ponto não é. Por exemplo, agora a Câmara Municipal, ela votou uma moção contrária ao presidente Lula. Então, essa moção da contrária da Câmara Municipal de Manaus, ela, na verdade, é mais o quê? Ela é um reflexo de uma falta de alinhamento que está tendo entre o prefeito Davi Almeida com o atual presidente, né? Isso já é um reflexo. Por que a gente fala que isso é um reflexo? Porque a gente vê esse forte alinhamento hoje desses vereadores que estão no poder com o prefeito, não é?
Isso é um ponto importante a ser analisado. Até que ponto o alinhamento é benéfico ou não? Porque a gente está falando de uma Câmara Municipal que precisa fiscalizar as contas públicas do prefeito, fiscalizar os secretariados, e esse enfraquecimento faz com que até a democracia fique fraca mesmo, né? Porque imagina só, se a gente tem uma Câmara que não faz o seu devido papel e função, que é fiscalizar no momento que tem que ser fiscalizado e não é fiscalizado por conta de um alinhamento político, isso é danoso para a sociedade, né? A sociedade precisa ter essa amplitude de conhecimento, mas principalmente, e não é preciso ter um grande conhecimento no sentido de apontamento, né? É só você entender que a Câmara precisa fazer seu trabalho e, por muitas das vezes, não consegue fazer por conta desse alinhamento. Então, uma linha muito tênue aí, né?
Exatamente, Cláudio. Então, é muito importante esse papel dos eleitores, nós como eleitores, nos estarmos fiscalizando para ver o que está sendo proposto pelos nossos legisladores, o que, que está sendo aprovado, né? Quem votou, quem foi a favor, quem foi contra, tudo isso é muito importante. Nós estamos, por exemplo, fazendo o Laboratório de Estudos Geopolíticos, eu vou até falar pela sigla que fica mais fácil, que é muito grande, não é? Nós estamos fazendo esse levantamento pelo Legal Amazônia, que é o levantamento qualitativo das matérias de lei, ou seja, os projetos de leis que estão sendo aprovados. Como eu falei anteriormente, hoje, quem está dando essa direção, por exemplo, do que vai ser aprovado no orçamento, essa política do executivo, de fato, quem faz é o próprio executivo. Ele propõe, ele tem esse direito de propor matérias, não é? E essas matérias, elas são amplamente aprovadas por conta desse alinhamento que ele tem com o legislativo.
Ou seja, pegou o projeto de lei que saiu lá do executivo municipal ou estadual, mas no caso executivo municipal, chegou, muitas das vezes os vereadores dão uma lida ali e falam, ah, como é um pedido do executivo municipal e eu tenho esse alinhamento, eu vou aprovar, mas não gera uma discussão, um debate sobre essa matéria que está entrando.
Exatamente, exatamente, isso é um perfil, tanto no executivo municipal, principalmente aqui na cidade de Manaus, quanto é da Assembleia Legislativa do Amazonas, no caso, né, a Aleã. Então, então, nos nossos levantamentos que estão sendo feitos pelo núcleo de pesquisa, essa qualidade, então, do que está sendo feita. Como eu falei anteriormente, a gente tem as comissões parlamentares que têm essa natureza de fazer um estudo mais específico, especializado de cada área. A gente tem, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Educação, de Justiça, de Segurança, enfim. E nela, cada comissão parlamentar, ela deve, em tese, ter especialistas específicos dessa área para elaborar matérias de lei, ou seja, projetos de leis específicos para cada uma dessas naturezas, né? De alguma dessas demandas da sociedade. Primeiro, o que a gente observa? Que apesar de existirem essas comissões parlamentares, é muito baixa a incidência de projetos de leis oriundos das comissões parlamentares. A gente tem maior que uma incidência de protagonismo desses vereadores. Isso também é muito comum de acontecer na Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, o protagonismo dos vereadores é muito maior do que dessas comissões parlamentares. O índice de projetos elaborados por elas é muito baixo em relação àquilo que cada um faz, não é? Outra coisa é a natureza desses projetos de leis. A gente pode falar de forma mais preliminar, porque a gente está encerrando agora esse levantamento do último pleito, não é? Mas, de forma preliminar, a gente pode observar que os projetos de leis que estão sendo elaborados pelo esse legislativo municipal hoje, eles estão mais focados principalmente nos interesses de eleitorados específicos, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de forma geral. Um determinado vereador que ele elabora um projeto de lei para criar uma data para comemorar o dia da reforma protestante. Então, naturalmente, a gente vai incluir como de natureza honorífica ou simbólica esse projeto de lei, essa proposição, uhum. não é? Porque ela já tem um caráter mais específico, mais direcionado a um eleitorado. Mas não que a Câmara Municipal de Manaus ela não elabore projetos de leis, não é? Os seus vereadores não elaborem projetos de leis em favor da municipalidade. A gente tem grandes exemplos, por exemplo, os últimos projetos com relação aos contadores
sim,
de luz
dúvida.
Aéreos, não é? Ou a CPI das águas, né? Das águas do Amazonas. Então, a gente observa, sim, existem, mas a gente vê que, na grande maioria, esses projetos eles estão mais focados em eleitorados específicos desses vereadores, uma vez, inclusive, porque esses interesses da municipalidade eles já são postos na pauta do dia a dia da Câmara Municipal pelo próprio Executivo.
É isso, doutora Paula Ramos. Muito obrigado por estar conosco. Te agradeço. Na próxima sexta-feira a gente traz outros detalhes da pesquisa. Um forte abraço.
Obrigada. Um bom dia a todos.
Essa entrevista com a doutora Paula Ramos você pode ouvir no site cbnamazonia.com. Toda sexta-feira a doutora Paula Ramos está aqui e conversa com você, ouvinte da CBN, na coluna Para Onde Vamos. Intervalo.